A testosterona, um hormônio que todos já ouviram falar, é um hormônio que podemos chamar de hormônio masculino, apesar das mulheres também terem bastante. A testosterona é presente em várias espécies, não apenas nos seres humanos. Ela é um hormônio que a gente chama de hormônio esteroide. O que que significa hormônio esteroide? Acho que eu já ouvi essa palavra antes. Hormônios esteroides são os hormônios que vêm do nosso colesterol, os hormônios produzidos através do nosso colesterol. Quem são os hormônios esteroides no nosso organismo? Temos outros hormônios esteroides além da testosterona. Temos a progesterona, o estrógeno, os corticoides. Esses hormônios esteroides, eles vêm do colesterol, que é uma molécula com 27 carbonos. E aí a gente vai lapidando essa molécula e cada um desses hormônios tem uma estrutura muito significativa, muito específica. Mas mais interessante ainda é a forma com que essas estruturas agem no nosso organismo. Em geral, os hormônios esteroides, eles têm duas formas de agir. Até então a gente achava que eles só agiam no núcleo da nossa célula, modificando a nossa expressão genética. Já vou traduzir para vocês. Geralmente, os hormônios esteroides, eles agem no núcleo, eles conseguem entrar no núcleo. Como eles são estruturas derivadas da gordura, eles entram facilmente nas células e eles vão agir dentro do núcleo, sinalizando no nosso DNA que é para a gente produzir outros tipos de proteína, como se a gente ligasse alguns genes com essa sinalização. Lembrando que os hormônios, eles servem justamente como uma forma de comunicação. Você emite um hormôniozinho lá no seu cérebro, LH-FSH, e aí esses hormônios vão estimular as suas gônadas para produzir esse tipo de hormônio, por exemplo, como a gente está falando dos hormônios sexuais. Então é um aviso à distância do seu cérebro para que o seu cérebro avise uma outra estrutura, que é uma glândula, para essa glândula produzir um hormônio que vai agir nas células. Então é uma comunicação à distância. Os hormônios, eles fazem comunicação à distância do nosso organismo. E os hormônios esteroides não seriam diferentes. Dessa maneira, esses hormônios esteroides, e principalmente o nosso foco em questão, a testosterona, pode agir em diversos lugares no nosso corpo e diversas ações no nosso organismo. Uma das ações, por exemplo, da testosterona no nosso organismo é desencadear a puberdade. Se você tem testosterona antes da hora, você pode ter até a puberdade precoce. Se você aumentar a testosterona fora do momento, e se você demorar para ter testosterona, pode ser que você tenha uma puberdade tardia. Ela é um bom sinalizador de puberdade. Com a testosterona, a gente já sabe que quem toma testosterona fica com o corpo mais malhado, a gente diminui a gordura corporal e aumenta um pouquinho o nosso metabolismo. Fora as funções sexuais da testosterona, drive sexual, a mudança no comportamento. Em geral, já vimos estudos com testosterona e agressividade, aumenta a mineralização óssea, o nosso osso fica um pouco mais denso. Tem alguns estudos mostrando a diminuição do risco cardiovascular, de risco de doenças cardíacas com testosterona e um trilhão de outras coisas. Nós mudamos como a gente compete, nós ficamos mais competitivos, nós tomamos mais riscos com a testosterona. Então a testosterona age não só no seu corpo, como age também no seu cerebelo. Nós podemos aumentar a força muscular. A gente vê que quem toma testosterona geralmente vai na academia e puxa mais pesado. Então, essas são algumas funções da testosterona, que temos várias. Mas aqui, nesse áudio da nossa semana, eu vou falar algumas reflexões sobre as condições que poderiam abaixar a nossa testosterona para a gente começar a semana pensando em algumas reflexões do nosso funcionamento. O mais interessante é que se você é hombre, você precisa dar atenção para isso, que a testosterona dá completamente o seu drive. Agora, se você é mulher, mais ainda, porque a testosterona também dá não só o seu drive, como a vontade de viver, como a libido, como uma porção de coisas. E a testosterona, às vezes, para as mulheres, tem um impacto até um pouco mais de ajuste fino do que para os homens, que têm uma quantidade geralmente maior de testosterona. Então, se você é uma mulher e nos ouve, fica muito esperta, porque a testosterona também é muito importante para você e qualquer condição que diminua essa testosterona pode impactar aí no seu comportamento, na sua produtividade. Então é isso que a gente vai falar nesse áudio da semana rapidamente para a gente refletir. Então nós vamos falar nesse áudio 10 motivos que podem impactar na sua produção de testosterona. O primeiro desses 10 é a idade. a idade pode impactar em muito na sua produção de testosterona. A gente sabe que quando você tem até os seus 25, a gente tem uma produção ótima de testosterona, 100%. Quando você faz 35, você já teve um leve declínio de 70, 75% produção normal, você teve um declínio de uns 20 e poucos por cento. Quando você faz 40 anos, nós temos um declínio maior ainda. Então você já vai para uns 30% de diminuição, 45, 40% e assim segue até quando você chega a partir dos 60, 65, nós temos uma produção praticamente da metade da testosterona que nós tínhamos. Então quando a gente faz quase aí 60, 70 anos, a nossa produção de testosterona está menos que a metade do que uma pessoa de 25 anos. Assim, essa primeira condição que baixa a nossa testosterona significativamente. Segunda condição é o estresse. Quanto mais estressado você tiver, você pode ter uma queda brutal da testosterona. Então, os estressados sentem muito, né? Falta de libido, sentem a falta de motivação do dia, não só de motivação em relação à motivação cerebral, mas em relação a bem-estar, né? Você tá forte para enfrentar os obstáculos da vida. Terceira condição é o drink do final de semana. Se você exagerar um pouco na sua bebida, tiver uma bebedeira nervosa, isso pode impactar na sua produção de testosterona, como a gente já viu em alguns trabalhos. Então, muito interessante que você não precisa beber todos os dias apenas para impactar a sua testosterona. Você pode ter aí uma libação alcoólica ou se entupir de cana no final de semana e perceber que a sua testosterona já deu uma caída, como se você tivesse uma intoxicação hepática. Então, tem um trabalhinho bem interessante mostrando que depois do uso de álcool, você pode ter um impacto na sua testo. Qual é o impacto que um álcool, um gorozinho do final de semana pode dar na sua testosterona? Se você beber muito, se você encher a lata de cana, pode ser que você derrube a sua testosterona. Mas se você beber pouquinho, alguns trabalhos mostraram, principalmente em mulheres, que você tem um leve aumento de testosterona, e tem alguns trabalhos em homens que você pode ter um aumento de testosterona com uma dose pequena de álcool. Mas se você exagerar, você vai derrubar a sua testosterona. A quarta condição que pode derrubar a sua testo é um sono mal dormido. Você tem um sono ruim. Existe uma relação direta da arquitetura do seu sono com a sua testosterona. Então, tanto um sono ruim ocasiona uma queda na testosterona, como uma queda na testosterona também atrapalha o sono e ocasiona um sono ruim. Tem um trabalho de 2008 mostrando que os níveis baixos de testosterona são relacionados com uma saúde do sono muito pior em homens idosos. Então tem que ficar esperto como você dorme, que isso também impacta na sua produção de testosterona. Ponto número 5. Duas condições que andam de mãos dadas: testosterona baixa e obesidade. Então obesidade também pode impactar nos níveis de testosterona. Tem muita gente que tem obesidade e tem frequentemente as testosteronas reduzidas. Sexto ponto, pessoas inflamadas. Quando você tem muita interleucina 6, você pode ter os níveis da sua testo também reduzidas. Então a inflamação também é um fator de você não estar com uma boa saúde e o seu corpo acaba produzindo menos hormônio sexual e a testosterona entra nessa dança. Então, quem está muito inflamado, quem tem muita interleucina 6, não à toa, quando você está doente, você tem uma queda, né, de libido, de disposição, você não está afim de nada. Então, existe uma interligação entre você estar muito inflamado e ter testosterona baixa. Não à toa, também pode ser que um dos mecanismos na obesidade de baixar a testosterona é justamente a inflamação. Sétima condição: doenças crônicas. Se você tiver alguma doença crônica, pode ser que sua produção de testo não esteja otimizada. Uma das doenças crônicas muito comuns que podem chegar com testosterona baixa é a própria diabetes. Pessoas que têm HIV, pessoas que têm doenças do fígado, esteatose hepática, acúmulo de gordura no fígado não alcoólico. Então tem muitas doenças que são relacionadas a uma testo mais baixa, que também vale ficar esperto. Ponto número 8 são pessoas que consomem muita soja. Sojas têm fitoestrógenos. A gente sabe que os fitoestrógenos são substâncias que imitam o nosso estrógeno, que vem das plantas. Já falamos sobre os fitoestrógenos. Tem algumas plantas que têm a capacidade de ter esses fitoestrógenos, que podem ser uma boa oportunidade em alguns aspectos, por exemplo, em mulheres menopausadas. A soja pode ajudar, por exemplo, nos sintomas de fogachos, mas para aquelas pessoas que buscam aumentar a testosterona, precisa tomar um pouco de cuidado. A soja tem inúmeros componentes que podem contribuir com o aumento do seu estrógeno. Ela tem esses componentes que são chamados de fitoestrógenos. Então a gente precisa tomar um pouco de cuidado se o foco é a testosterona, mas tem condições como na menopausa, os fogachos, que elas são bem-vindas. A soja tem vários componentes que podem participar disso, genisteína, daidzeína, já falamos disso aqui antes, e tem pessoas que têm um melhor metabolismo ou pior metabolismo conforme o microbioma. Tem pessoas que conseguem metabolizar mais a soja e tem pessoas que não conseguem. Isso pode impactar em algumas pessoas que têm um efeito mais estrogênico e menos estrogênico da soja. Então precisa ter muito cuidado, as isoflavonas que são contidas aí nessa soja podem aumentar os nossos estrógenos e diminuir um pouco a nossa testo. São alguns metabólitos que vêm da soja, chama-se daidzeína e S-Equol, que são feitos aí pela nossa microbiota. A gente já deu um ampassando nisso, mas o mais importante é tomar cuidado com os fitoestrógenos se você está com a testosterona baixa. E o ponto número 9 é justamente outro fitoquímico, que chama-se quercetina, e também podemos colocar nesse pacote a genisteína, como a gente acabou de falar. Eles podem induzir a gente a formar mais aromatase. O que é isso? A gente transforma mais essa testosterona em estrógeno. Então, quem toma muita quercetina precisa ficar esperto. A quercetina tem vários efeitos benéficos, mas quem está muito ligado na testosterona tem que ficar um pouco esperto para não converter muita testosterona em estrógeno. E aí, para finalizar, o décimo ponto são as estatinas, os remédios para reduzir o colesterol. Em alguns estudos, a gente vê que quem usa estatina, tanto homens quanto mulheres, podem ter uma diminuição da sua testosterona. Então fica aí, fechamos 10 condições que podem reduzir a tua testosterona para você ficar esperto ou esperta na prática. Se cai a sua testo, cai a sua força de vontade. Se cai a sua força de vontade, cai o seu poder de execução, de fazer as coisas na vida. Então, para finalizar esse nosso áudio da semana, vamos acabar com uma reflexão de Ésquilo. Ésquilo foi o pai da dramaturgia. Viveu na Grécia Antiga, de mais ou menos 524 a.C. até 456 a.C. E ele foi um dos caras que inventou a dramaturgia, inventou o drama. O dramaturgo é o cara que escreve peças dramáticas para levar essas peças para os palcos e no palco chamar atenção e desencadear emoções nas pessoas. Esse foi um dos caras que foi um dos pais da dramaturgia no mundo. E o Ésquilo falou uma coisa muito interessante em relação à força de vontade. Quando um homem tem força de vontade, os deuses dão uma ajuda. O que ele quis dizer com essa frase é que justamente quando você tem força de vontade, os deuses ajudam você a executar algo que você está indo atrás. Se você não tem força de vontade, provavelmente os deuses não estarão tão ao seu lado. Sendo assim, a testosterona é uma das responsáveis por te ajudar nessa força de vontade. Então fique esperto nesses 10 itens e condições que podem diminuir a sua testosterona e impactar na sua força de vontade. Você está ouvindo o nosso DuoPraCast. Esse trecho foi extraído de um áudio grande que fica na nossa plataforma exclusiva para os nossos avatares do Avatar Life. Toda semana temos um artigo, reflexões, algumas dicas sobre como viver uma boa vida e também funcionamento da nossa máquina humana, como vocês viram hoje no áudio da testosterona. E para finalizar, mais duas reflexões baseadas em fatos atuais. O primeiro fato é um grupo de cientistas desenvolveu uma pesquisa para ressuscitar um mamute. Mamute é um mamífero, mais ou menos primo aí do elefante, que foi extinto há 4 mil anos atrás. E agora a gente está com um projeto de ressuscitar o mamute. Como? Um geneticista de Harvard, bem conhecido, George Church, é um cara que já tem um histórico com pesquisas inusitadas. É um cara que, através da engenharia genética, queria fazer, por exemplo, porcos com órgãos humanos, e aí se alguém precisasse de um órgão doado, você poderia captar de porcos. Esse mesmo cara está fazendo uma pesquisa para ressuscitar uma espécie de mamute. E ele não quer fazer clone com DNA. A gente começa a mexer aí em alguns fatores éticos. Se ele pegar um DNA do mamute e resolver fazer um clone, a gente mexe muito com alguns fatores éticos que a gente precisa saber até onde o homem pode brincar de Deus, até onde o homem pode ir com essa questão dos clones genéticos, quanto você poderia clonar, né, de um ser. Existem algumas regras que a gente estipulou justamente para não infringir a ética. Você pode clonar um cachorro que você gosta para ter um cachorro igual. Então a gente tem vários pontos ainda que são controversos na nossa ciência atual. Então, ao invés de pegar um DNA e fazer uma cópia desse DNA, fazer um clone desse DNA, não. Ele vai pegar engenharia genética, estudou o DNA do mamute e, através da engenharia genética, vai modificar alguns genes de alguns elefantes e aí fazer um híbrido. E esse híbrido vai ser bem parecido com um mamute. E aí fica para você, né, a reflexão sobre se a gente está fazendo certo ou não certo, estamos usando o nosso conhecimento, a nossa força de vontade, aí, como a gente viu no áudio, para fazer o mais ético ou não. Porque o mamute pode ajudar, inclusive, a equilibrar o meio ambiente de onde ele veio. E, inclusive, ajudar também a resgatar o meio ambiente de onde ele veio, também contribuindo contra o aquecimento global. Pensa se a gente conseguir realmente fazer isso. Pode ser uma forma até de resgatar outras espécies que entraram em extinção. Mas será que é o mais certo a gente fazer isso, uma vez que a evolução, a extinção, ela não é uma exceção, ela é uma regra. A maioria das espécies e dos seres vivos foram extintos com o passar do tempo. E também a extinção de algumas espécies é talvez a abertura para possibilidades para novas espécies. Então, com certeza, a gente vê aqui a intervenção do homem dando um dedinho aí do que vai acontecer nesse planeta, não só com o aquecimento global, mas também quem vai viver aqui, quem vai estar extinto. Já que a gente pode resgatar uma espécie extinta, nós podemos determinar quem vai ser extinto e quem não vai ser extinto. É um grande passo da humanidade, mas uma grande responsabilidade. O ideal seria fazer regras específicas antes do jogo começar. E por falar em genética, vale a pena a gente relembrar uma cientista que se destacou muito nesses dois últimos anos, que foi a Kathleen Caricó. Já falei dela e ela foi a precursora, ou ela que possibilitou as vacinas da plataforma de RNA, que são as vacinas da Pfizer e da Moderna. Kathleen Caricó, ela já estudava a tecnologia do RNA, a gente está falando em engenharia genética, ela estudava como fazer vacina de RNA para outras coisas. Usar essa tecnologia de injetar um material genético no nosso organismo para outras funções. Então, quando a pandemia chegou, ela já estava com essa tecnologia na mão. Então, ela foi a cientista que basicamente deu a possibilidade de a gente ter vacinas de RNA, que são as vacinas que estão se destacando como melhor eficácia e baixos efeitos colaterais. E aí, para aquelas pessoas que ficam fazendo teorias conspiratórias, né, como que a gente conseguiu uma vacina de RNA tão rápida, etc., a Kathleen Caricó já estava estudando essa tecnologia há muito tempo. Mais ou menos desde os anos 2000, ela começou a desenvolver algumas técnicas porque ela queria usar o RNA para outras coisas, para outras terapias. Ela estava tentando fazer com que essas moléculas chegassem aí no nosso corpo humano e liberassem algumas citocinas, alguns compostos aí inflamatórios para algum objetivo. E aí, desde os anos 2000, existe essa tecnologia de adicionar um RNA mensageiro para algumas células desenvolverem citocinas e compostos baseado nesse RNA. E esses compostos, eles têm que ser voltados para algumas coisas, mas eles não podem dar inflamação extra, né? Não pode dar muito efeito colateral. Um dos tratamentos que ela estava tentando desenvolver junto com a equipe, já no laboratório da BioNTech, era um tratamento para cânceres. Você injeta esse RNA mensageiro dentro de um câncer, de uma célula tumoral ou de uma metástase, e o sistema imune começa a reconhecer aquela metástase como invasor, ataca aquela célula e destrói aquele câncer. Então é uma boa tecnologia para um possível tratamento de câncer. Essa tecnologia vinha já sendo desenvolvida. E eles não estavam nem pensando em pandemia, nem desenvolvendo nada para a pandemia, segundo o que parece. A versão, o que parece, é que eles estavam estudando para outras coisas. Eles não estavam usando nem pensando em alguma pandemia, mas a tecnologia estava na manga. Inclusive, outros cientistas já estavam tentando usar essa tecnologia para algumas doenças como o vírus da Zika, influenza, HIV, o vírus da herpes. Então, a gente estava tentando usar essa tecnologia para outras coisas. Não é que a gente não sabia que essa tecnologia podia ser uma vacina, não. Já tinha essa consciência, mas não tinha tanto esse interesse. Lembrando que o vírus específico do HIV é um vírus que provavelmente interessa muito economicamente para alguém desenvolver uma vacina, mas é muito difícil pelo nível aí de mutação. O vírus tem algumas peculiaridades que o torna muito resistente para um projeto de imunização. E essa mesma cientista, em 2018, começou um projeto junto com a Pfizer para desenvolver uma vacina para a influenza. E eles começaram a fazer vários testes. Quando veio a pandemia, lembrando que se fosse 20 anos atrás essa pandemia, já ia demorar um século para ter o código genético do vírus. Eu expliquei muito isso nas dupla class, nos podcasts que a gente fez sobre corona, exatamente qual foi a evolução do entendimento do vírus, que foi uma coisa bonita de se ver. A gente conseguiu identificar a genética toda do vírus muito rápido, se eu não me engano, em 2 meses. E aí a gente tinha toda a genética daquele vírus e a gente podia tentar fazer alguma coisa com essa genética. Com a engenharia genética, a gente pode ter o DNA. Através do DNA, a gente pode chegar no RNA. O mais difícil do desenvolvimento dessa tecnologia é como fazer o approach aí do RNA mensageiro ser liberado nessa célula sem... Ele é uma molécula altamente instável, por isso que a gente tem que manter aí a vacina da Pfizer em uma temperatura extremamente fria. E o que a Pfizer também fez foi desenvolver uma partícula, uma nanopartícula de lipídio, como se fosse uma gordura, para armazenar esse RNA dentro e ele não ser lesado, porque se você solta ele no corpo, ele desaparece em pouco tempo. Ele é lesado, ele é instável, ele já muda a sua forma e não faz o efeito que tem que fazer. Então, isso foi uma outra coisa muito interessante do processo como um todo e era um ponto muito difícil, muito complexo de ser desenvolvido. Então, fica aqui o breve resumo dessa expert que saiu da mediocridade, se dedicou a um campo específico, ajudou toda a humanidade com uma tecnologia e que provavelmente está só começando. A gente espera que outras vacinas também usem essa tecnologia de RNA, terapia para câncer, terapias para o coração. Tem muito, muito espectro terapêutico você conseguir jogar no nosso organismo uma partícula de RNA mensageiro e essa partícula não ser destruída e realmente entrar na célula e fazer alguma função. Então, isso foi um passo muito importante para a ciência que poucos dão importância, independente se você gosta da vacina ou não. Kathleen Caricó foi completamente acima da média e da mediocridade e fez com que a humanidade desfrutasse de seu esforço, suas pesquisas e sua dedicação. Vamos para os nossos artigos da semana agora, exclusivo para os nossos Avatar Life, senhores.